Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa com a vibe espiritualista dentro de tópicos universalistas, somando informações oriundas do Velho Oriente com as do Moderno Ocidente, fazendo assim uma síntese inteligente, criativa, dentro de estudos espirituais de forma bem aberta, somando as vertentes melhores e equilibrando com discernimento as informações. Pelo menos a gente tenta. Bom, aqui na parte técnica, como sempre, Tomás, o homem mau do relógio, que disse que agora em 2025 vai ficar mais rigoroso ainda. É isso, Tomás? Que esse ano você vai ficar mais no horário, ali no chicote mesmo, né? No horário. É o ano do dragão? Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dividir os dois blocos da seguinte forma. No primeiro bloco, eu vou comentar com vocês alguns temas que às vezes estão envolvidos em polêmicas e confusões por causa de distorções nas traduções das nomenclaturas. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre Budi, a origem da palavra Buda, sobre Sananda, que muita gente associa com Jesus e a tradução ela é totalmente diferente do que as pessoas comentam. Om Mani Padme Hum, o mantra associado ao Bodhisattva da compaixão dentro da velha Índia e do velho Tibete e que depois foi associado com a deusa chinesa Kuan Yin. E eu vou então traduzir para vocês ao pé da letra o significado e dando as nuances em volta. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Porém, duas coisas antes de eu pegar esse bloco. E no segundo bloco, no último programa, uma pessoa lá de Salvador, que sempre liga para cá, perguntou sobre a paralisia do sono, né? E aí eu prometi que iria novamente trazer o tema à baila, como já tantas vezes ao longo dos anos, porque é uma coisa recorrente, muitas pessoas têm medo, não sabem lidar com o assunto. Então eu vou novamente abordar, explicando outros tipos de catalepsia que também podem ocorrer, que são as paralisias, seja a do sono, seja a paralisia que ocorre durante uma ativação de chakras, ou durante um momento anímico ou mediúnico, ou mesmo na meditação, ou numa prática de yoga. São vários tipos de paralisias que têm a ver com as ondas cerebrais, tem a ver com mecanismos psicofísicos e várias outras nuances. Daqui a pouquinho a gente fala nisso. Antes de entrar aqui nas traduções dos nomes para poder tirar a distorção que muita gente faz, eu estava sentado ali ainda agora no saguão, como vocês sabem, chego ali, sento, programa aqui ao vivo, eu sento ali, chego uma hora antes, 6:30, e ali estava com meu iPod de sempre, meu fone de ouvido, estava escutando uma banda de rock progressivo italiana chamada Gen Fuoco, uma banda incrível, só tem um disco de 1979, ainda na década de 70 ali, com rock progressivo italiano ainda em alta, com bandas que eu adoro tanto, como Leorme, Banco, Premiata e tantas bandas que eu gosto, Locanda delle Fate, tem bandas incríveis no rock progressivo italiano. Como eu ainda estou de férias, eu estou curtindo a música italiana nesses dias dentro dessa vertente do rock progressivo. Mas eu gosto também de coisas da década de 80, 90, 2000. Eu gosto da parte clássica lá da década de 70, mas eu estou acompanhando as bandas novas que surgem aos montes na Itália e eu aprofundo bastante. Não é só o rock progressivo em inglês, não. Existe rock progressivo de qualidade na Alemanha, na Holanda. Teve também coisas na Espanha e algumas coisas do leste europeu, nos países nórdicos, Suécia e Noruega. Tem muitas bandas de rock progressivo muito legais. E aí, estava ali escutando um trabalho do Jean Foco. E aí, pessoal, eu estava com a minha caderneta aqui para anotar algumas coisas. E aí começou a vir uma determinada prática na minha cabeça, foi vindo de visualização. Aí acabou a música do Gen Fuoco, eu então mudei no iPod para uma banda inglesa, que é a banda Magenta, também de rock progressivo, que eu gosto muito, e estava escutando uma canção dessa banda, lembra muito o rock progressivo da década de 70, do Genesis, da época com Peter Gabriel nos vocais e o Phil Collins nos backing vocals, e lembra um pouco também do Marillion, já na fase Fish, ali década de 80, um pouquinho do IQ, também bandas de neoprogressivo. Estava escutando, viajando naquele som, e aí eu vi uma presença espiritual, tá, que se apresentou na minha frente. Era ele que estava projetando energia, e eu projetei energia de volta, como eu sempre falo, para testar, e ele devolveu energia na hora, riu para mim e fluiu aqui para dentro do estúdio. Eu sabia que era um protetor espiritual. Essa entidade, eu já vinha sentindo ela desde casa, é um protetor espiritual, e ele então, claramente, a energia dele, ele está me acompanhando, ajudando, tá? Uma entidade que eu não vou descrever aqui para vocês, não é importante, é sim um protetor espiritual que opera muitas vezes em níveis pesados, desmanchando coisa pesada. Alguns classificariam dentro da Umbanda, por exemplo, como um Exu de proteção. Alguém do ocultismo falaria de um guardião ali, né, de um guardião do limiar, por exemplo. São muitos nomes, eu não gosto de ficar preso em nomenclatura de doutrina nenhuma, eu gosto de fluir a coisa mais na energia, mais simples, mais natural. E aí surgiu na minha frente um mentor hindu do grupo dos iniciados e começou a projetar um conteúdo dentro da minha mente. As palavras vinham telepaticamente e eu ia escrevendo aqui. Escrevi rapidamente o que ele projetou, porque é uma aula que eu vou, semana que vem eu vou estar voltando das férias e vou fazer a primeira reunião do grupo de estudos do IPPB, que é às quartas-feiras, às 20 horas. São 100 pessoas. É um grupo fechado de alunos que estuda comigo há muitos anos, que fizeram os cursos de saídas do corpo comigo e se mantém estudando há mais de 20 anos com essa turma. E é um grupo muito bom, um grupo fechado, não por ser esotérico, mas porque são estudantes já de muitos anos. Então não dá para abrir para gente de fora, porque inclusive nem cabe, né? E já é um grupo de muitos anos. E como vamos ter na quarta-feira que vem a primeira reunião, já veio a aula inteira projetada por esse mentor hindu, com palavras projetadas na minha mente em sânscrito. E aí, na mesma hora que a palavra entrava, meu cérebro instantaneamente decodificava e eu já botava em português aqui uma aula pronta com uma prática e sugestões de práticas de visualização para os alunos da semana que vem. Para vocês verem como essas coisas são interligadas, a responsabilidade disso. Eu estou de férias, vou retornar para a primeira reunião dia 15, e já está vindo uma semana antes os contextos para justamente já ir preparando, já entrar no clima muito antes. É uma responsabilidade, gente. Então, eu digo para vocês, não brinquem com isso. Não é brincadeira mística, não é joguinho esotérico. Isso é consciência, é responsabilidade, e mexer com a parte espiritual demanda da pessoa estudo, aprofundamento, comprometimento com aquilo que a pessoa gosta e abraçou como ideal, e ninguém de fora vai poder mensurar o que se passa dentro do coração de alguém na senda espiritual que a pessoa gostar. E é claro que eu não tenho como passar esse conteúdo aqui para vocês, porque é um conteúdo de aula que depois eu vou dilatar, vou misturar com imagens, vou jogar no PowerPoint, projetar num telão, numa aula completa com as práticas decorrentes. Aí vocês vão perguntar, por que você está comentando isso, já que você não pode passar o conteúdo porque não tem as imagens e ainda vai montar? O importante aqui não é esse conteúdo, é um mecanismo psíquico de captação de informações. Eu estou contando para que vocês saibam a simplicidade da comunicação espiritual. Não tem que criar muita ilusão com isso, nem criar muito envoltório para algo que é natural. Uma presença extrafísica que mora em outro plano e uma presença espiritual que sou eu, o espírito encaixado na matéria, nada impede uma comunicação espiritual de um espírito com outro na sintonia de objetivos maiores. Então, eu também sou um espírito, estou dentro do corpo, mas não deixei de ser uma consciência espiritual. E nem vocês todos são consciências egressas de outros planos momentaneamente dentro de corpos humanos como homens e mulheres na Terra por um período. Mas nós não somos nem sequer humanos, somos consciências pertencentes ao infinito, né? Centelhas vitais do mesmo touro, do supremo, que habita na câmara secreta do coração de todo ser. Então, nada impede que uma consciência encaixada na matéria se comunique com uma consciência extrafísica fora da matéria. Ambos são espíritos, ambos têm a mesma natureza. Agora, enquanto aqui encarnado com envoltório material, nós estamos limitados pelos cinco sentidos. E o que, que isso acarreta? Uma redução da percepção parapsíquica. Quando você desenvolve, vai trabalhando e fluindo, essas percepções ampliam. E se você tem maturidade e consciência para educar essas capacidades, para que elas sejam criativas e benéficas e evolutivas, isso se torna parte de você. Eu não acendi uma vela, eu não fiz prece alguma, não botei pirâmide em cima, não chamei nenhum ser extraterrestre. Eu não preciso disso, porque eu tenho uma conexão que é a mesma que vocês têm. Somos consciências espirituais egressas de um plano mais alto. Então, a capacidade espiritual nossa está intacta, mesmo com a gente encarnado na Terra. E presenças espirituais que monitoram e ajudam o trabalho da gente, não a parte pessoal que a gente tem que desenvolver, trabalhar e resolver, mas a parte espiritual que se refere a trabalho, estudos, trabalhos, coisas que você realiza dentro do trabalho espiritual que você participa, seja lá onde for. Então, essas conexões, elas acontecem com médiums, com sensitivos, curadores e curadoras, acontece com pessoas durante saídas do corpo, acontece com pessoas que trabalham com a parte dos chakras de forma consciente, ampliando energia, e isso é natural. O problema é que muita gente, durante muito tempo, ao longo da história, colocou faixas, envoltórios, barreiras, engessamentos bioenergéticos, psíquicos, esotéricos, e mesmo hoje ainda existe engessamento de pessoas que não, acho que não é assim, e a pessoa criando bloqueios do potencial que ela tem. Pessoal, vocês podem ter uma saída do corpo, e ao sair do corpo, o que, que isso tem de sobrenatural? Você já vivia em outro plano antes de descer para a matéria. Então, você veio egresso de outro plano, deita o corpo na cama e sai para lá, você está simplesmente voltando ao plano original de onde você veio. Como que isso é estranho e sobrenatural? Um espírito que continua sendo espírito mesmo na matéria, visitar o plano espiritual que é a sua origem verdadeira. Isto é mais natural do que se imagina, mas foram criados muitos empecilhos, muitas ilusões, muitas coisas travando o potencial espiritual de cada um. As pessoas têm muito medo das coisas, é o sobrenatural, é isso, é aquilo, medo disso, medo daquilo, travando o próprio potencial. As pessoas não correm atrás, aprofundando com estudos e temáticas variadas para ter visão de conjunto, sabe? Elas não aprofundam e aí ficam reféns de informações, às vezes, distorcidas. Olha, isso é perigoso. Olha, não faça isso. Você não tem esse potencial. Precisa fazer uma prece. Nada disso é necessário. Agora, se você quiser fazer uma prece, é por você, pelo seu coração, se ligar ao infinito. Mas para sair do corpo não é necessário, porque a capacidade é sua. É igual você comer, beber e dormir. Simplesmente, quando o corpo relaxa o metabolismo e as ondas cerebrais relaxam durante o sono, o campo energético se abre e a pessoa pode se ejetar para fora do corpo. Isso é potencial dela, não precisa pedir para ninguém, não precisa pedir para mentor espiritual, você ter uma saída do corpo que é sua, é você que está dentro do corpo, você pode sair. Eu vi muita gente dizendo o seguinte: tem que pedir permissão aos mentores para sair. Não é verdadeiro, porque como eu já comentei tantas vezes aqui com vocês, existem muitas pessoas que têm saída do corpo e não são médios desenvolvidos, nem ostensivos. É só olhar a literatura de saída do corpo, vocês vão ver várias pessoas narrando projeções sem serem médios desenvolvidos. Quer dizer, a capacidade dela de visualizar, de aprender técnicas respiratórias, de expandir a energia, é anímica, é dela. Agora, durante a saída, mentores podem ajudar, dando mais força e energia para o potencial que a própria pessoa está trabalhando em cima. E no caso de médiums, como já trabalham com os mentores em trabalhos aqui mesmo na crosta, durante a saída do corpo eles têm a ligação também, porque já tem a ligação aqui. Mas a mediunidade, ela não é fator preponderante para a saída do corpo. O fator preponderante é, você estava no outro plano, encaixou. Uma hora você desencaixa. Tá? A morte é uma saída do corpo, pessoal, definitiva. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. E, no entanto, desencarna todo mundo, quem é médium, quem não é, materialista, espiritualista, cristão, muçulmano, judeu, todos saem do corpo, pela morte principalmente. Porque qual é o fator preponderante para uma saída? Ter entrado, e aquilo que entra um dia vai sair. Então tem muitos mitos e engessamentos nessa área, e que isso seja mais natural para vocês, tá? E que ao contactar ou ter uma referência, um colóquio espiritual com mentores, não estou falando de elementais, espírito obsessor, cascão astral, nada, estou falando de presenças reais, pessoas extrafísicas que moram em outro plano e que moravam aqui, hoje estão do lado de lá, assim como eu estava do lado de lá e desci para cá. E essa é a vida, interplanos. Então, os contatos espirituais são mais normais do que as pessoas imaginam, seja aqui, seja na saída do corpo. E foi muito engessado tudo isso, colocaram muito rótulo sobrenatural, ao ponto de quando eu estou dando palestra em vários grupos, eu sempre brinco, ó, essa noite se acordar paralisado e de repente sentir que tem uma presença extrafísica no teu quarto, o que você faz inicialmente? Aí um monte de gente fala, eu oro. Orar por quê? Só porque tem um espírito no teu quarto, sendo você mesmo um espírito também? Ah, mas e se for algo do mal? Tá, e se for algo do bem? Por que você primeiro não olha quem é o visitante antes de gritar? Na maioria das vezes, uma presença invisível que te ajuda e você às vezes grita no quarto escuro porque tem um mentor no teu quarto. Aí a pessoa vai falar, mas como que eu sei que não é um espírito obsessor? Simplesmente, irradia energia, dá um passe no ambiente, que aí, se for algo estranho, não vai ficar. Então, tira o medo, trabalha. Agora, estuda para ter essa capacidade desenvolvida, participa de algum grupo espiritual que você gostar e que ajude as pessoas de alguma forma. Corre atrás, senão a inércia vai continuar, as suas dúvidas vão perdurar, porque você não corre atrás para abrir. E eu não estou falando de ansiedade ou como muita gente na internet fala, alguém tem uma técnica aí, não é isso não. Isso aí são as pessoas levianas. Eu estou falando de aprofundamento, consciência. Semelhante atrai semelhante. Sua busca profunda atrai a profundidade. Corre atrás. Hoje, com a internet aberta, a informação está mais aberta para você aprofundar. Correr atrás, filtra tudo e vai levando em frente. Então, estou contando isso, mas para não o conteúdo que eu acabei de pegar, mas os mecanismos para poder clarear isso para vocês, tornar isso um pouco mais humano, menos engessado. Você não precisa estar com nenhum livro religioso de religião nenhuma, seja lá qual for, para poder ter contato com a origem de onde você vem. Isso já está dentro de você. Tá? Agora, é claro que você pode ler um livro dentro de uma doutrina e gostar e isso inspirar você, mas daí a imaginar que seu potencial depende de um livro, tem algo errado com você. Você é mais do que qualquer livro, você é um espírito, uma centelha vital, seja que livro for, de que área for, você é uma centelha vital viva. Você pode aprender com livros, como eu aprendo, e tantos outros, mas entenda, o potencial não está nos livros, está em você. A leitura ajuda a entender o potencial que é seu. Se liberta desse tipo de coisa, de prisão mental, de dependência disso ou daquilo, assuma um pouco mais o potencial que você tem. Tá bom? Então, eu queria abrir o programa falando sobre isso. Tá? E agora, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu botar meu óculos aqui, que eu sou míope, e também para poder ler aqui. Seguinte, pessoal, eu vou clarear para vocês três temas que causam muitas polêmicas quando principalmente eu falo nisso em live ou as pessoas fazem cortes das lives e aí fica fora do contexto e um monte de gente cai matando em cima. como se eu estivesse passando uma informação errada. Não, eu gosto de passar informação bem embasada. Muitas vezes as pessoas é que não pesquisam muito e de repente falam, eu acho que está errado, mas ela não pesquisou e vai lá atrás da referência que eu estou dando e vê se é aquilo. E ponto, tira a informação. Eu não estou trabalhando com crença, eu estou passando informação e dando embasamento. Então vamos lá, são três nomenclaturas que eu trouxe aqui, o glossário teosófico da Madame Blavatsky, readaptado por estudantes da teosofia durante décadas, um livro maravilhoso, daqui a pouco eu mostro para vocês. Seguinte, já comentei muitas vezes com vocês, em sânscrito, na velha Índia, dentro do hinduísmo, se usava uma expressão chamada Budi. Budi, a tradução literal é iluminação. Posteriormente, no século XIX, com o advento da teosofia, a sociedade teosófica com a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott, depois a Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa, Arthur Powell, os autores principais da sociedade teosófica. Mas lá na Blavatsky, no século XIX, eu sou fã da Blavatsky, surgiu a expressão Budi no sentido inteligência pura, mas no original, em sânscrito, iluminação, e que se torna uma coisa, ou seja, aquilo que ilumina a inteligência ou a pureza da luz na mente, aí são apenas traduções, mas no literal, iluminação. Então, quem alcança esta condição de iluminação, alguém fala, é um iluminado. Ora, se iluminação é Budi, quem alcança uma iluminação e torna-se um iluminado, ganhou a condição de Budi. Por isso ganhava o título em sânscrito de Buda, o iluminado ou aquele que despertou. Então, em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama alcançou o estado de Budi e tornou-se o Buda. Então, Buda não é o nome de um cara. Buda é um estado de consciência a qual alguém chega e se torna um Buda, porque alcançou a condição de Budi. A expressão Budi já existia no hinduísmo antigo. O budismo é 500 a.C., surgido na Índia, mas com parâmetros diferentes do hinduísmo, mas mantendo algumas palavras oriundas do sânscrito. E daí alguém pode falar estado de consciência búdico ou força búdica. Não está dizendo que é o nome de um cara, está dizendo que é uma condição a qual alguém chega. E, obviamente, não foi só o príncipe Siddhartha Gautama que alcançou o estado de Buda ao longo da história da Terra e no universo inteiro com zilhões de planetas. Então, quando você fala Buda, você não está falando de um cara, você está falando de alguém que alcançou a condição de Buda. E outros alcançaram esta condição, porém, em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama veio a público e falou desta nova condição, enquanto que outros anteriores a ele não falaram sobre isso, ficaram dentro dos templos, trabalhando em silêncio, ajudando a humanidade. Mas o Siddhartha Gautama veio a público nesta condição e aí todo mundo passou a se referir a ele como o Buda, mas não é o único. E isso que eu estou falando já era falado no budismo tibetano, gente, já há alguns séculos. Vocês terem uma ideia de outros Budas anteriores ao Siddhartha Gautama. Então entenda, Budi do sânscrito iluminação. Quem alcança Budi torna-se um Buda. Logo, Buda não é um nome, é uma condição, um estado de consciência, ok? Pega um dicionário de sânscrito e veja lá Budi o que significa. Eu vou mostrar para quem está assistindo pelo YouTube o glossário teosófico aqui, ó, publicado aqui no Brasil pela editora Ground, tá? Muito boa essa edição. No glossário são verbetes que tem do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, espiritualidade e religião. Para quem gosta de pesquisar, é um livraço. E aí, por exemplo, você pega, procura na letra B, Budi, você vai achar. Procura na letra E, Buda, você vai achar. Mas é claro que o glossário teosófico, ele puxa a parte do sânscrito antigo, mas ele tem contextos herméticos da Grécia, do Egito, do ocultismo ocidental, expressões da teosofia. Ele é bem completo. Não é perfeito, porque não existe nada perfeito. Mas essas palavras usadas aqui, Budi, Buda, elas vêm do sânscrito, anteriores ao próprio budismo, tá? A palavra Budi é anterior. E o budismo não é o hinduísmo, são doutrinas diferentes. Então, tá aí a primeira coisa, tô dando embasamento, corra atrás e vai lá e confirma. Agora imagina, chega alguém e fala assim, Buda ou Budi É o nome de um ser. Os extraterrestres deram isso para alguém. Foi revelado através de canalizadores. Conversa fiadíssima. Está aqui no glossário. O termo Budi é sânscrito. Tem nada a ver com coisa estelar ou de extraterrestre. Agora, suponhamos que venha um ser de fora e vendo que a palavra Budi significa tudo isso, ao canalizar algo por alguém, pode usar essa expressão. Não é que ele criou, já existia no alfabeto do sânscrito, que é constituído de 50 letras, chamadas Devanagari, do sânscrito, constituindo o alfabeto do sânscrito. Budi é uma dessas expressões. Então, glossário teosófico é legal, e também um dicionário de sânscrito ou de budismo também, para você conferir. Estou dando embasamento, não é opinião, é informação. Ah, o outro termo é um mantra, um Mani Padme Hum, que eu já expliquei tantas vezes aqui para vocês e muitas vezes erroneamente associada à deusa chinesa Kuan Yin. Todas as vezes que eu falo nisso em live, é uma celeuma. As pessoas trabalham com isso como se fosse uma religião. Eu estou passando informação. Basta ir ali e conferir para ver se está correto. Então, o que acontece? O Om é o grande mantra da tradição hindu. Né? É a vibração do eterno, do todo que está em tudo. Então, o Om entra nos principais mantras em sânscrito, ou no início ou no final. Mani é uma expressão como joia, quer dizer, a joia secreta que mora no coração. Tem várias nuances e significados. Muitas vezes, a joia é representada como um diamante bruto, verde, e o diamante um dia foi carvão, e o carvão, sob a pressão, dentro da terra de milhões de anos, se tornou uma joia, um diamante. Então, quando você fala mani, significa aquilo que era carvão e virou uma joia. O carvão é o ego, a joia é o despertar da consciência. Isso tanto no hinduísmo quanto no budismo. Então, daí a palavra sânscrita, mani, a joia secreta que mora na câmara secreta do coração. Padme, tá? É algo como um envoltório. É muitas vezes associado com a palavra lótus, a flor de lótus. Só que lótus em sânscrito se chama Kamala, mas muitas vezes associado com a palavra Padme, que em tibetano vira Pamê ou Pemê. Então, um lótus, um envoltório. Então, tem uma joia dentro de um lótus. A joia é Mani, o lótus é Padme. Então, sob o poder da compaixão, tá? Esta joia flui e abre as pétalas da flor de lótus, que ao abrir, esta vibração da compaixão flui para o mundo, isto é Hum. Daí o mantra Om Mani Padme Hum, no Tibete Om Mani Peme Hum, ou Om Mani Pame Hum, o grande mantra da compaixão. Tá? Tomás, estamos em cima já? Pessoal, eu vou ter que interromper no meio por causa do horário da vinheta. Assim que a gente voltar, eu vou continuar essa explicação do Om Mani Padme Hum e depois da palavra Sananda. Hoje eu não vou abrir para perguntas, não, para que eu possa, no máximo, passar informações para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Bosch, na parte técnica, o nosso querido Tomás. Deixa agora completar a tradução do Om Mani Padme Hum. Om, a vibração do todo que está em tudo. Mani, a joia secreta do coração, que é uma metáfora da parte espiritual que reside dentro do Anahata Chakra, o chakra cardiorrespiratório, a morada do eterno no coração. Mani. Mani é joia. Padme, no sentido algo que envolve. E aí, por metáfora, se fala do lótus, que é Kamala, mas aqui associado com a palavra Padme. Então, temos uma joia dentro de uma flor de lótus. Se essa flor tiver em botão, as pétalas fechadas, não dá para alguém de fora perceber o brilho da joia, que está recoberta pelo envoltório das pétalas ainda fechadas. Pelo poder da compaixão, a joia brilha, e isso faz as pétalas desabrocharem. E desabrochando sob o poder da compaixão, essa compaixão vibra a favor de todos. Isto é Hum. Om Mani Padme Hum. Tradução literal, pode conferir em qualquer dicionário de sânscrito. Salve a joia no lótus. Mas por quê que muita gente traduz como mantra da compaixão? Por um detalhe muito simples. O budismo se propaga a partir do Siddhartha Gautama, do Buda histórico, 500 a.C. Com o passar dos séculos, o budismo vai se propagando, primeiro na Índia, depois os monges vão subindo para o Tibete, depois desce para a China, e aquilo se espraia por todo o extremo oriente. Mas a origem estava na fronteira da Índia com o Nepal, com o Siddhartha Gautama. Então, os monges subiram para o Tibete e encontraram a religião primeva tibetana, que era um conjunto de práticas que tinham até magias. E lentamente o budismo foi interpenetrando a cultura tibetana até se tornar a referência principal. Então, a linha do budismo tibetano, ela difere da linha do budismo original surgido na Índia, o Mahayana, o Hinayana, as linhas surgidas na Índia. Foi surgindo o budismo tibetano com as características do povo tibetano. E foi ali, no budismo tibetano, que surgiu a noção de bodhisattvas. O que é um bodhisattva? Alguém que já está na condição de alcançar o Budi, tornando-se um Buda, mas não entra nesta condição para poder ficar perto da humanidade ajudando em silêncio. Quer dizer, ele é um pré-Buda, é um Buda estagiário, um Buda residente. Ele está lá, está quase lá formado, mas ainda está ligado aqui ajudando. Ou alguém que está na última encarnação prestes a se tornar um Buda. Mas um Bodhisattva não é o Buda, é como se fosse um pré-Buda, alguém num nível um pouquinho a menos, mas alguém já fantástico. Então surgiu no Tibete a ideia de bodhisattvas, três bodhisattvas: o bodhisattva da sabedoria, chamado Manjushri. O mantra dele é Om Arapashanadi, que é um mantra de evocação da sabedoria. O bodhisattva da cura e da alegria, a bodhisattva Tara. A Tara, a deusa da alegria, da cura, daquilo que flui. O mantra da Tara, Om Taretu Tareturi Soha. Tara é o nome sânscrito, mas no Tibete ela também é chamada de Droma. Drol, aquilo que dissolve as aflições. Ma, a mãe dos aflitos, quer dizer, aquela que cura os aflitos. E o Bodhisattva da compaixão, chamado no Tibete Cherenzi, mas o nome original em sânscrito na Índia é Avalokiteshvara, depois chamado Cherenzi no Tibete. E esse Bodhisattva da compaixão é o criador do mantra Om Mani Padme Hum. Então entenda, Manjushri, Bodhisattva da sabedoria, representado de forma masculina. Tara, Bodhisattva da cura e da alegria, representado em forma feminina. E o Bodhisattva da compaixão, Cherenzi ou Avalokiteshvara, é um híbrido. Tá? Não é masculino ou feminino, porque a compaixão não tem sexo. Então, são metáforas, é claro, criadas dentro do budismo e corporificadas em forma de bodhisattvas. E aí, então, o mantra Om Mani Padme Hum ganha fama e se torna muito popular no Tibete, sendo que a origem dele é a Índia em sânscrito, Om Mani Padme Hum. Isso é sânscrito, mas levado pelos monges tibetanos para o Tibete. Com o passar do tempo, o budismo se propaga pela China, Japão, Laos, Camboja, Vietnã. E aí o mantra Om Mani Padme Hum começa a se propagar por todo o Extremo Oriente. Quando os budistas chineses escutavam Om Mani Padme Hum com paixão, eles já tinham a referência de compaixão deles, que era a deusa Kuan Yin. Então, claramente, associaram Om Mani Padme Hum com a referência de compaixão chinesa, que era a deusa Kuan Yin. E aí, aquilo se propaga para o Extremo Oriente, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ah, da onde está vindo isso? É da deusa Kuan Yin. Então, começou a história de que Om Mani Padme Hum era da Kuan Yin. Quando chega no Japão, o Bodhisattva da compaixão lá é chamado Kanon, que é apenas como se fosse a compaixão com uma referência masculina. Enquanto que na China, a compaixão é a Kuan Yin, uma referência feminina. E no Tibete é andrógeno, híbrido. Mas da onde vem o mantra Om Mani Padme Hum? Do sânscrito. Kuan Yin era chinesa, ela não falava sânscrito. O que acontece é que com toda a expansão do mantra, nós tivemos ao longo do tempo, aqui no início do século XX, uma grande imigração japonesa para o Brasil, modernamente mais chineses. Então, os grupos budistas que se instalaram principalmente aqui em São Paulo e outros lugares, eles tratam o Om Mani Padme Hum como mantra da Kuan Yin, e assim se propagou no Ocidente, na América do Norte, na Europa e no Brasil, e muita gente começou a associar. Agora, se você pegar um templo budista de linha tibetana, como Kadampa, aqui em Cabreúva, em São Paulo, ou lá em Três Coroas, o templo que o Riponche montou lá, eu já visitei lá, Om Mani Padme Hum é Cherenzi, não é Kuan Yin. É um bodhisattva tibetano. Então, daí a confusão. E outra, a Kuan Yin é maravilhosa. É a compaixão, é incrível. Mas o mantra não é dela, o mantra é tibetano. E é popularizado no Tibete, mas vindo do sânscrito. Todas as vezes que eu clareio isso em live, você é só atacado por pessoas que tratam disso com religião e não estão dando informação. Olha o embasamento que eu estou dando aqui, eu não estou inventando nada. Eu estou explicando. Mas parece que as pessoas hoje não gostam de estudar, clarear. Elas se ferram naquilo como uma doutrina, e muita gente conhece a Kuan Yin, não é nem pela via chinesa, é por causa dos mestres da Fraternidade Branca. E aí já vem outra distorção, porque é a interpretação ocidental. E a Kuan Yin era chinesa, e o mantra é sânscrito. Então, isso precisa ser clareado. Agora, alguém faz um Mani Padme Hum cheio de compaixão, não importa se ela está falando Tcherenzi, Avalokitesvara, ou Kuan Yin, ou Kanon, o que importa é a compaixão. Mas, se você está estudando, estude corretamente. Clareia, já tá, a internet está coalhada de desinformação. Então, informação sadia hoje é ouro, gente, é joia, é claro, joia mania até fazendo. Eu não tenho verdade absoluta nenhuma, eu não sei tudo. Tem, às vezes, as críticas que eu recebo assim, você acha que sabe tudo? Eu sou o primeiro a dizer que não sei quase nada, porque qual de nós que sabe alguma coisa diante do infinito? Mas o Mani Padme Hum eu sei, tá? Eu sei do Budi também. Então, é só vocês pesquisarem, tá? Dá uma olhadinha no glossário teosófico, ou num glossário de sânscrito ou de budismo, vocês vão encontrar essas informações, tá bom? E o lance aqui não é nomenclatura nem nada, é esclarecimento correto. Essa é a minha função, chegar, passar informação, clarear, e aí você adapte do jeito que você achar melhor. Agora imagina, me chega alguém e fala assim, o Mani Padme Hum foi dado pelos extraterrestres para Deus Kuan Yin, espalhou para a humanidade. Conversa fiada, está vindo do sânscrito, é só pegar o dicionário e conferir. E quando eu falo dicionário, não é para ficar preso em dicionário ou nomenclatura, é para não pagar mico com informação errada e distorcida. Agora, o mais importante é o sentimento legal, mas com discernimento, por favor, para que a gente possa clarear. Isso não tem nada a ver com arrogância ou exigência, é informação. Você já imaginou, você está dentro de uma sala de aula, tem um professor e ele te passa informação distorcida, você acha que isso é correto? Aí o professor vai e corrige a informação e você ataca o professor dizendo que ele que está errado, porque você, o aluno, não estudou. Não, um professor dentro da sala de aula precisa clarear corretamente as coisas. E o aluno precisa estudar, filtrar, ver se que o professor está falando é verdadeiro, estudando, correndo atrás e tendo embasamento para ir tomar sua própria consciência e certeza daquilo que estava sendo ventilado. E agora, a terceira expressão, que gera muita polêmica também, vamos lá, e às vezes há algo que eu falo aqui no programa, tá? Eu não estou vendo agora o chat, gente, eu não tenho acesso ao chat aqui, eu estou no estúdio da rádio, programa veiculado para rádio aberta, né? Mas quem está no YouTube, eu não tenho como responder perguntas aí no chat, eu não tenho nem acesso aqui a onde eu estou, tá? Essa terceira aqui é a que mais dá confusão, porque as pessoas pegam isso como se fosse uma religião também. Não acredita em nada do que eu estou falando, filtra, vê se tem embasamento, corre atrás das referências que eu estou dando e vê se realmente é factível o que eu estou falando, tá bom? E outra coisa, talvez nem dê tempo depois de falar das paralisias, mas calma, no domingo, tá? Eu falo sobre isso caso não dê tempo, porque essas explicações, o Mani Padme Hum, o Budi e agora o Sananda, precisam ser bem detalhadas e explicadas para não deixar dúvida, tá? Simplesmente tem que deixar tudo muito claro. Se a pessoa que está tendo obscuridade não quiser ver o clarão da informação, aí o problema é dela, porque a informação cristalina é informação, não é opinião minha ou de alguém, é informação, corre atrás e vê se é verdadeiro, tá bom? Vamos lá. Circula muito, e principalmente o pessoal gosta de mestre da Fraternidade Branca, a expressão Sananda, muitas vezes associada a Jesus, como se fosse o nome cósmico de Jesus. Muitos médiuns entraram nessa também por condicionamento. Pessoal, sabe de onde vem o nome Sananda? Do sânscrito. Ele não vem de extraterrestres, não vem de mestre da Fraternidade Branca, ele vem do sânscrito. Por favor, pega um dicionário e confere. Então vou pegar aqui com vocês agora o dicionário teosófico da editora Ground. Eu estou na página 603, na letra S. Eis aqui a tradução de Sananda. Ó, Sananda, do sânscrito, nome de um dos quatro filhos de Brahma. dentro da cosmogonia hindu, onde se falava o sânscrito antigamente, Brahma teria gerado as crianças divinas, chamadas de Kumaras. Uma dessas crianças era chamada de Sananda. Acontece que Sananda é a conexão de duas palavras, tá? Ananda ou a Ananda é uma expressão muito usada dentro, principalmente, do hinduísmo, para você falar de um estado de consciência elevado, um estado de bem-aventurança espiritual. Então era comum na história da Índia algum yogi adotar um nome yogi diferente do nome familiar para representar a nova vibração que a pessoa estava entrando. Então nós temos o nome Ananda colocado como formação de nomes yogis ao longo da história da Índia. Yogananda, Ramananda, Shivananda, gente, são milhares de Ananda, tá, compondo nomes. Então, Ananda, um estado de bem-aventurança. Isso não é dado por extraterrestre, isso é sânscrito. E a história da Índia está permeada da expressão Ananda. Sana, tá? Estou com o dicionário sânscrito, dá uma olhada. Sana, um dos três Kumaras esotéricos, cujos nomes são Sana, Kapila e Sanati Sujata, misteriosa tríade que contém o mistério da geração. Então, Sananda, um dos filhos de Brahma, Brahma o Criador, tá? Quando você fala somente Sana, é um dos Kumaras, um dos filhos de Brahma. Também Kumara significa criança divina. Se você pegar a palavra Sana, que é um dos filhos de Brahma, e juntar com a palavra Ananda, vira Sananda, tá? Criança de bem-aventurança, filho de bem-aventurança, filho do divino, cheio de bem-aventurança. Quer dizer, não é o nome de alguém, é um estado elevado de consciência de alguém associado ao divino, no caso, Brahma. E quando se fala Kumara, deixa eu pegar aqui, quando se fala Kumara, ó, só para pegar a tradução para vocês aqui, tá? Olha só, Kumara, cadê? Deixa eu pegar aqui, pessoal, marquei aqui antes, para não deixar dúvida, tá? Peraí, tá na letra K, tá mais para trás. Peraí. Kumara, letra K, na página 305. Eu estou dando até a página, tá? E não é só o glossário teosófico, outros glossários de sânscrito também. Kumara, tá? Kumara, muitas vezes, é um sobrenome de Skanda ou Kartikeya, o deus da guerra hindu. E também o filho, o título que se dá a um príncipe real, herdeiro da coroa. Kartikeya ou Skanda é o filho caçula de Shiva e Parvati. Shiva e Parvati tiveram o deus Ganesha e depois o Kartikeya, também chamado muitas vezes de Kumara, quer dizer, criancinha divina, né? E Kumara, literalmente, olha só. Deixa eu pegar aqui. Os primeiros Kumaras foram os sete filhos de Brahma, nascidos dos membros de Deus numa criação, tá? Os Kumaras são deuses solares e também pitas ou patris, são filhos do fogo. Literalmente, gente, criança divina, meninos, tá? É só vocês pegarem aqui que a tradução é grandona. E também tem uma expressão que é usada, muitas vezes, que o pessoal chama, Sanat Kumara, que tem a mesma origem. Sanat, pessoal, é um dos nomes ou títulos de Brahma, o Criador também. Por isso que se fala no hinduísmo Sanat Dharma. Sanat Dharma é um dos nomes do hinduísmo, tá? Aquilo que se refere a Brahma. E Sanat Kumara, Kumara criança divina, Sanat também é sempre, tá? O mais excelso dos sete Kumaras, os primeiros dos quais sendo denominados Sanakas, Sananda, olha só, tá? Um dos Sanat Kumara significa criança divina. Então é muito comum pessoas pegarem um grande mestre e falar, ele é um Kumara, é como uma criança divina em forma humana. Então o termo Kumara se expandiu, o termo Sananda também. E aí virou esse bololô todo que o pessoal distorceu. Vocês estão vendo, eu estou pegando o dicionário sânscrito, essas palavras existem, ó, há milhares de anos. Então pegou-se a expressão Sananda e se associou a Jesus, dizendo que é um nome cósmico de Jesus. E fizeram isso com vários mestres. Até aí não tenho nada com isso. Eu só estou clareando a expressão e usando a referência. Então, Sananda não é o nome de um cara, não é o nome de Jesus. Sananda é alguém que é como uma criança divina, alguém que vem como um emissário de Deus, alguém que é Deus e desce à Terra. Por isso a associação da palavra Sananda com Jesus. Só que tem um detalhe. O nome Sananda não é o nome de um cara, é igual Buda, é uma condição. Então, nesse sentido, Krishna era Sananda, Buda era Sananda, Lao Tse era Sananda, não é o nome de um cara, é uma condição elevada. Do mesmo jeito que alguém falaria estado búdico, o outro falaria estado crístico, associaria com a expressão sânscrita Sananda. Muita gente está usando, dizendo, não, é o nome de Jesus e foi dado por extraterrestre. Até isso eu ouvi por canalizadores. Eu não tenho culpa se os canalizadores não sabem sânscrito. Eu sei. E eu estou dizendo para vocês, e aí não é importante, porque se alguém chama Jesus de Yoshua, Yeshua, Jesus ou Sananda, isso não tem a mínima importância. A importância é seguir o ensinamento bacana de Jesus. Mas o nome Sananda está sendo vendido, veiculado, como o nome cósmico de Jesus. Não, está no dicionário do sânscrito. Por favor, vá lá e confira. Aí alguém fala, tem milhares de médicos analisando, tudo com condicionamento com a palavra Sananda. E pode aparecer um ser extraterrestre, ver a palavra Sananda, o que, é que significa, e usá-la. Não é que ele trouxe das estrelas, ele pegou um nome daqui para facilitar o entendimento de uma condição. Não é um nome de um cara, é igual Budi. Não é um, Buda não é o nome de um cara, é uma condição. Então, um budista falaria estado búdico, um cristão falaria estado crístico. Um muçulmano falaria um estado islâmico de ser. Um hindu também teria um estado de Ananda. E daí por diante, pessoal. São estados conscienciais aos quais grandes mestres acessam. Por isso o termo Sananda se aplica a grandes mestres. Não é um nome de Jesus. Se aplica para qualquer outro mestre. Senão vai ficar com aquela história, só Jesus salva? Não, tem o Krishna, tem o Buda, tem um monte de gente legal aí historicamente. Eu não vou ficar comparando mestres. Eu só estou clareando a tradução dos nomes para evitar confusão, porque vários de vocês estudam, às vezes ficam confusos. Muita gente me manda lá no meu Instagram perguntas aqui a partir das coisas que eu faço, que eu falo no programa. Eu não tenho como responder no Instagram, pessoal. Eu trabalho muito, eu mexo com 500 pessoas por semana, mas as editoras que eu trabalho, as aulas com os grupos, aqui a rádio, as lives que eu faço, é muita coisa. Eu não tenho como responder individualmente, e o Diego, meu amigo, cuida lá para mim do Instagram, respondendo as perguntas para mim, mas muitas vezes ele também não sabe, porque não tem como saber, tá? Então eu não tenho como responder lá, às vezes eu respondo aqui para que as dúvidas sejam clareadas para outras pessoas também. E não me interessa ficar competindo com alguém sobre nome tal, doutrina tal. Eu estou trabalhando com informação. Eu não estou querendo polemizar nada. Eu estou passando informação correta. É só pegar e conferir. Eu não estou falando de religião. Porque tem gente que pega mestres e faz uma religião em cima. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da tradução dos nomes de forma correta. E o mais importante, se você tiver discernimento e amor, não importa o nome que você use. Mas se você está estudando, você tem que ter os nomes corretos. Igual um professor dentro da sala de aula vai te dar os nomes corretos. Você não espere que um professor te dê um nome errado, se a pessoa trabalha ensinando. Então, entendam o contexto que eu estou fazendo aqui no programa. O objetivo meu é clarear, não é competir, dizer que eu sei bastante. Não é nada disso, não. Simplesmente, diante do infinito, a gente não sabe quase nada. Mas essas coisinhas que eu estou explicando aqui, dá para estudar e saber, sim. Tá bom? Espero ter clareado. Estou mostrando para o pessoal de novo, que está vendo no YouTube. Glossário Teosófico, Helena Petrovna Faer de Blavatsky, editora Ground. Olha, verbetes. Maravilhoso. Mais de 18 mil verbetes sobre esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, espiritualidade e religião. Tem muita coisa de sânscrito aqui dentro, da parte hermética da Grécia. É um livro assim de aprofundamento. Gente, quantas vezes ao longo dos anos eu aprofundei esse livro, é uma fonte de informação. Mas é claro que eu não fico só nele, eu também tenho glossários do sânscrito, que é uma coisa minha, particular, que eu aprofundo dentro daquilo que eu sei, que eu trago de vidas passadas também. É discernimento na lata, né, gente? Vamos clarear as coisas, evitar distorções, seguir com leveza, com consciência, mas com discernimento, inteligência, sentimento legal, porque sem amor e alegria ninguém vai para frente, e são só informações. Filtra, vê se é verdadeiro, pega. Se achar que não é, não pega. Mas informação é informação, não é opinião. Bom, já é... Caramba, Tomás, você adiantou o relógio, cara. Já é 20 horas e 20 minutos. Eu só tenho mais 5 minutos de programa, é isso? Gente, aquele cara cruel. Tomás, o cruel. Tá me dizendo que eu só tenho mais 5 minutos aqui. Pessoal, eu trouxe aqui um material para falar para vocês de paralisias, tá? Mas devido às explicações mais esmeradas, e pode ser que alguém até reclame, você falou que ia falar? Calma, pessoal, nós temos o programa aqui em sequência. Domingo às 10 da manhã, eu já começo a falar sobre paralisia, tá? A não ser que pinte algo, uma mensagem, eu mudo tudo. É assim, o meu jeito é esse. Eu estou fluindo assim há 26 anos aqui na rádio, tá? Com uma audiência muito alta. Então, acredito que seja uma boa forma de passar as coisas. Aguenta um pouquinho, domingo eu vou falar especificamente sobre paralisia do sono e abro para vocês fazerem perguntas. É que hoje eu acabei ampliando, a minha proposta era explicar menos, mas tem coisa que não dá, gente. A gente tem que explicar direitinho para não dar confusão. E mesmo explicando bem, o pessoal ataca, né, distorce, e mesmo assim é complicado, tá? Deixa eu contar algo bem rápido para vocês. O meu pai, o seu Valdemar, desencarnou em abril do ano passado. Eu contei aqui para vocês que eu vi ele algumas vezes. A minha mãe está desencarnada desde 2017, já a vi várias vezes. Minha mãe era católica, depois virou evangélica. Já contei aqui tantos atritos que eu tive com a minha mãe evangélica, porque eu tinha saídas do corpo e minha mãe achava que era coisa do diabo, e levou muitos anos até ela entender o que eu estava falando e compreender o que o filho dela fazia, quer dizer, o trabalho espiritual. Minha mãe chegou e falou: puxa, isso que você faz é muito bom, porque te trouxe caráter, eu como sua mãe te conheço e vejo como você melhorou através do aprofundamento espiritual. Mas levou anos, ela queria queimar meus livros e tal, já contei muitas vezes. E o meu pai, sempre cético, materialista, o meu pai, quando foi ficando mais velhinho, mais passivo, a minha mãe, que tinha uma personalidade forte, ela dominou meu pai. E o meu pai, que a vida inteira foi cético, nunca quis se meter em religião, nem quando minha mãe era católica ou quando era evangélica. Eu lembro que o meu pai falava: olha, eu não acredito em nada do que você acredita, mas eu respeito sua liberdade de expressão de seguir a religião que você quiser, desde que você não tente me converter. Meu pai ficou velhinho, né? E aí minha mãe dominou ele e começou a arrastar meu pai para a igreja evangélica. E o meu pai ia, né? Escutava aquilo tudo, mas eu conheço meu pai. Meu pai, no fundo, não acreditava em nada daquilo. Ele estava indo pela pressão da minha mãe. E iam religiosos em casa rezar, mas ele não fazia aquilo com amor, não. Era pela pressão da minha mãe, que era extremamente radical na religião. E eu não estou falando mal de ninguém, estou falando dos meus pais. Ponto. Não estou falando de ninguém além dos meus pais, eu posso falar. E aí minha mãe arrastou ele para dentro da igreja, mas ele continuou cético por dentro, né? Eu conversei com meu pai depois que minha mãe desencarnou. Ele ficou muito triste com a partida dela, mas ele dentro não acreditava muito em nada. Então contei para vocês as coisas do meu pai, que eu já vi ele fora do corpo, ele apareceu lá em casa. Pessoal, na semana passada, meu pai apareceu. Eu não me lembro se eu comentei com vocês. Em dezembro, estava numa reunião lá no IPPB, um trabalho de irradiação de energia que eu faço junto com mais 17 pessoas, às quartas-feiras, às 17h30, um grupinho fechado, numa sala pequena de yoga, não cabe mais gente, irradiamos energia ali. E aí, para minha surpresa, meu pai apareceu na reunião totalmente concentrado. Ele estava ali como um espírito desencarnado vibrando. Eu vi ele, falei: caramba, meu pai numa reunião espiritual minha aqui, que eu estou conduzindo. E ele estava concentrado. Eu não tinha como conversar com ele naquele momento. Mas eu fiquei surpreso do meu pai estar mexendo com a parte espiritual do lado de lá, né? E eu sei que a minha mãe está numa condição extrafísica melhor do que o meu pai. Meu pai não está mal, mas ele ainda precisa quebrar coisas dentro dele para expandir mais a consciência dele. Mas tá legal, mas precisa ampliar o raciocínio. E aí, semana passada, meu pai apareceu flutuando no meu quarto. Eu estava fora, eu acordei paralisado, emergi para fora do corpo, meu pai na minha frente, tá? E com a aparência dele, mas totalmente remoçado. Eu já contei para vocês várias vezes que muitos espíritos aparecem remoçados. Muitos médiuns vão te confirmar isso, projetores extrafísicos. A pessoa tá bem com ela mesma, e se tiver o rosto ainda igual de um ancião ou de uma anciã, o olhar está rejuvenescido, a expressão de rosto está linda. E o meu pai na minha frente, eu falei: e aí, cara? Eu brinco com ele: e aí, cara, como é que você está? Você tem visto a mãe? Ele falou: sua mãe está em outro lugar, eu não tenho acesso, eu estou por aqui. Eu falei: mas você está bem? Você está num lugar legal, num bom lugar? E aí meu pai riu e falou assim: o bom lugar é junto de você, meu filho. E na hora que ele falou isso, não é que era junto de mim, mas junto de mim, ele está tendo a oportunidade de participar de trabalhos espirituais que ele passou a vida inteira não acreditando em nada. E isso está sendo a cura do meu pai. Ele está acompanhando eu, o filho mais velho dele, nas reuniões e palestras que eu vou, observando tudo e abrindo a cabeça igual uma criança. E agora ele percebendo o trabalho espiritual, o que é. Não era estar bem perto de mim, eu aqui, ego, não. Mas estar dentro de um trabalho espiritual. Ele sabendo que como eu trabalho com isso onde eu vou, vai mentores que me ajudam, que me aturam, me dão força. E ele, então, está pegando carona. Daqui a pouco ele vai passar. Ele estava muito contente e eu gostei muito do meu pai ter falado, o lugar bom é perto de você. Que não era eu aqui, individualmente, eu, Wagner, mas perto de mim, perto de um trabalho espiritual que tem mentores. Ele está pegando carona e está indo para lá, para o lado de lá. O meu pai, que era cético, que estava indo na igreja por último, está acompanhando o filho dele, espiritualista, em reuniões espirituais. Que legal poder falar isso para vocês, viu, gente? Falei isso com alegria e meu pai daqui a pouco está decolando. E aí, outra vida. Oh, flui para o universo, cara. Eu não quero te prender aqui, não quero que você venha me dar mensagem, eu quero que você vá para as estrelas. Eu não tenho esse egoísmo, não. Eu quero que você expanda sua consciência e vai ser feliz, né? Assim como eu desejo que aquele cara ali que está dizendo que acabou o programa também seja feliz, alcance a consciência cósmica, mas eu acho que vai demorar para ele porque ele é cruel, pessoal. Ele está dizendo que acabou o programa. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem escutando o programa ou assistindo pelo YouTube. Um abraço.